a paz. Que Deus possa falar mesmo ao seu coração, que você possa estar ligado. Deus falou muito comigo, já tem algum tempo que Ele vem ministrando sobre esse tema. Comportamento de manada, vamos explicar o que é isso, né? Para isso eu peguei uma historinha bem ilustrativa mesmo. A ovelhinha Maria. Se as outras ovelhas fossem ao Polo Sul, Maria, mesmo com frio, ia. Se as ovelhinhas fossem para o deserto, Maria, mesmo com calor, ia também. Se as fossem comer giló, mesmo ela odiando giló, ela ia comer também. Até que um dia, Maria passou a pensar por si mesma e não seguiu mais as furadas da outra. Maria não vai com as outras. E é mais ou menos por aí, Maria vai com as outras. Aquela pessoa que segue o fluxo. Eu peguei uma definição também mais bacana, né? Comportamento de manada é o comportamento de grupos de indivíduos que agem em conjunto, sem nenhum planejamento prévio. Esse termo se refere ao comportamento de alcateia de lobos, bando de pássaros, também de seres humanos quando envolvidos, por exemplo, em tumultos, manifestações e até mesmo encontros religiosos. Então, é mais nesse o nosso foco aqui hoje. Porque esse comportamento de manada, ele tá lá fora em tumulto. Às vezes a pessoa nem sabe o que tá fazendo, mas tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Às vezes começa uma manifestação e aí um grupo começa a quebrar as coisas e o pessoal se perde ali e vai quebrando também. Mas também existe isso em cultos, em encontros religiosos. Às vezes a pessoa tá aqui e só porque todo mundo começou a levantar a mão, levanta também. Aí todo mundo tem o olho fechado, fecha o olho. Então a pessoa, ela pode ter esse comportamento de manada. Tipo assim, ela faz a coisa sem ela estar pensando, ela faz porque está todo mundo fazendo. Ainda é possível observar esse efeito também quando tomamos decisões, fazemos julgamentos e formamos nossas opiniões. Então, isso aqui começa a ficar perigoso, quando nosso julgamento é afetado pela opinião dos outros. Se está todo mundo falando que isso é ruim, então é ruim. Nem procuro saber, nem quero saber. Está todo mundo falando que é ruim, é ruim. Aquela famosa frase que é totalmente errada: a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo tá falando, é porque tá certo. Isso é totalmente errado. Eu trouxe uma frase engraçada também: nunca diga nada a não ser que tenha certeza de que todo mundo pensa o mesmo. Sabe quem disse isso? Homer Simpson. Nunca diga nada a não ser que tenha certeza que todo mundo pensa o mesmo. Pensa na voz. Se você já pescou aí, comportamento de manada é modinha, né? Quem nunca foi atrás de uma modinha? Nem que seja na adolescência, todo mundo já foi adolescente, essa é a fase que a gente mais segue modinhas. Eu lembro na época do Justin Bieber, lá tinha aquele cabelinho pro lado, eu usava o cabelinho pro lado. E a gente vai seguindo as modinhas e tal. Mas tudo bem, modinha não tem muito problema, né? Mas começa a virar problemático, igual uma matéria da BBC News que eu peguei também. Como um comportamento de manada permite manipulação da opinião pública por fakes. Então, as empresas aí, pessoal, já tá usando perfis fakes, às vezes vai lá e comenta falando que é maravilhoso e tal. E aí você olha ali, ó, todo mundo falando bem. Então eu quero isso aí. Às vezes para comprar alguma coisa. As pessoas já estão usando isso para influenciar a gente. E de tanto que isso é real, esse comportamento. E é engraçado que eu pensei aqui, tem um paradoxo. Porque no mundo de hoje, o que é mais pregado? Que a gente tem que ser independente, buscar a nossa independência, você é único e tal, seja livre. Às vezes eles confundem, né? Eles falam, igreja aprisiona, Deus, essa ideia velha aí, ó. Eles acham que isso é comportamento de manada. Seja livre, vem ser livre. E é assim que o mundo pensa. Então, será que no mundo de hoje, aí, com esse pensamento de liberdade, individualidade, será que é comum esse comportamento de manada? E deixo uma pergunta para vocês também, que durante essa palavra vocês estejam pensando em vocês. Eu estou só seguindo a multidão ou eu tenho o meu comportamento? Eu tenho a minha vida com Deus. E, então vamos seguir. Manada na Bíblia é multidão, povo. Sempre que tem um povão reunido, aí eu vou trazer como se fosse manada. Então, quando eu falo manada, pensa na multidão da Bíblia. Como é a manada? Então eu pensei em algumas características de manada. 4 pontos apenas. E que você possa pensar. Eu estou com essa característica. E se tiver, há tempo de reconciliar, de repensar a sua vida. Então eu queria falar primeiro que a manada é sempre inconstante. Sempre quer voltar atrás. Não sei quantos estão lendo aí a Bíblia toda aí. Eu estava lendo Êxodo. Lendo Êxodo eu só ficava com raiva do povo. O povo estava indo e voltava. O povo estava ali firme com Deus. Daqui a pouco, eu quero voltar para o Egito. Êxodo no capítulo 4. Moisés chega lá para libertar o povo. Eles eram escravos no Egito. Moisés chega lá, dá as palavras de Deus. Vocês são escravos hoje, mas Deus se lembrou da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tem uma liberdade para vocês, uma terra boa. Aí o povo, que palavra maravilhosa. É isso aí, vamos lá. Aí o povo inteiro, vamos lá. Já no capítulo 5, Moisés vai lá, fala com o faraó. E faraó bota mais castigo. Aí no capítulo 5, versículo 21, um capítulo depois o povo já está reclamando de Moisés. O que você veio falar com a gente? Agora esse faraó está metendo mais castigo sobre nós. E aí passa um tempinho e no capítulo 6 Deus já promete que fará maravilhas. Deus vai mandar pragas. Moisés vem falando com o povo. Ele vai fazer sinais e vocês vão ser libertos. Aí o povo, não. Não acredito mais não. E aí vai passando, quem já leu sabe, Deus manda as 10 pragas no Egito, o faraó vai e libera o povo, e aí o povo já tem outro comportamento. Eles celebram a Páscoa. Nossa, Deus está com a gente, é isso aí. No capítulo 13, fala um versículo muito, muito bacana mesmo, capítulo 13, versículo 22. Logo depois que eles saíram do Egito, fala, a presença de Deus estava com eles em todo o tempo. A presença de Deus estava com eles no deserto de dia, com uma nuvem tampando eles do calor, e de noite era uma tocha de fogo aquecendo eles, porque o deserto é muito frio de noite. E eu acho muito interessante esse ponto já, porque eles não percebiam a presença de Deus com eles, eles não percebiam que o próprio Deus estava com eles. Isso é inconstância. A gente às vezes começa a fazer uma coisa, às vezes a gente começa a ler a Bíblia, orar, buscar mais, fazer tudo diferente. Eu sempre gosto de falar do encontro com Deus. Às vezes a gente volta do encontro com Deus assim, nas nuvens. Que maravilha. E é uma manada também, né? Voltando do encontro, que vem aquela manada aqui, pulando. E realmente todo mundo no mesmo espírito, no gás ali. E às vezes, vai desanimando e tal. E vai passando. Depois o povo reclama que não tem comida, Deus manda o maná. Aí o maná cai e Deus fala, não colha no sábado. Eles vão lá, colhem no sábado. Deus manda castigo. E depois eles vão andando e tal. Vai chegando numa cidade, não tem água. Vai lá o povo reclamando. Cadê? Não tem água. Você trouxe a gente aqui para morrer. E é muito interessante que o povo sempre fala a mesma frase com Moisés. Quando, por exemplo, não tem água, não tem pão. Lá no Egito a gente tinha pão. Lá no Egito a gente tinha água. Preferia estar lá. E esse é o comportamento que às vezes muitos de nós temos. Às vezes acontece um probleminha, faltou uma coisinha e a gente já esquece que Deus está com a gente já esquece de todas as coisas que Ele nos livrou, da escravidão que Ele nos tirou, de todos os milagres que Ele já fez na nossa vida. A gente esquece, deixa tudo isso para trás e fala, era melhor quando eu estava lá no mundo. Isso é inconstância e é um comportamento que quando se tem essa manada, eu estou aqui na igreja para quê? Eu tô aqui porque a galera vem e tal. A gente tende a ser inconstante. Só se observa. Muitas pessoas às vezes vêm, encontram seus amigos, acha legal, sai depois do point e tal. Mas não tem constância. E outro exemplo muito bacana, tem o povo lá de Israel, lá atrás no Êxodo, mas tem também o povo de Jerusalém. Quando eles recebem Jesus, lá em Mateus 21:9, Jesus chega em Jerusalém e que o povo fala? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Tenta imaginar aquele povão mesmo, multidão, cidade inteira gritando, Jesus chegou! E joga as palmeiras, todo mundo celebrando, muito feliz. E não passa muito tempo, Lucas 23:17, a mesma multidão, o mesmo povo de Jerusalém está lá, gritando com a mesma intensidade, talvez. Mata esse homem! Nós queremos Barrabás! Solta Barrabás! Aí, talvez o Pilatos. Às vezes ele estava até pensando nisso. esse povo não estava dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora está mandando matar ele. Como assim? Não faz sentido. E às vezes é isso que as pessoas lá fora estão olhando para nós. Ué, ontem mesmo você não estava falando que era de Deus, que agora sua vida mudou, que agora você está firme. Mas agora não, agora você está aqui com a gente. Ah, chega aí. Mas na cabeça da pessoa não está fazendo sentido nenhum. Então aplicando a nossa vida é mais ou menos por aí. Ponte está animado? Estou animado, é isso aí. Ó. Diz que o ponte está lotado, vou lá. Ah, o ponte está vazio. Ih, vou lá, nada. Ninguém nem vai sentir minha falta. Ah, tá todo mundo lendo a Bíblia, né? Então vou ler também. Vou ler, porque tá todo mundo lendo. Ah, tô vendo que o pessoal tá parando de ler. Vou parar também. Então, a pessoa sempre vai seguindo o fluxo. Se o povo tá fazendo, eu tô fazendo. Se não... E o mais importante, a característica mais forte disso é... Vem o problema, cai. Então, a pessoa, às vezes, tá firme. Às vezes, a gente não entende. Do nada, a pessoa caiu. Não faz nem sentido pra nós, né? Mas você não estava tão animado, como que você caiu aí? E na verdade é por quê? Porque veio o problema, veio uma luta e a pessoa caiu. Por quê? Porque ela não tem uma vida com Deus. Ela não tem o relacionamento pessoal dela com Deus. Ela está seguindo a manada. Está todo mundo indo buscar a Deus? Vamos ir também. Ah, o pessoal está vigília chorando. Vou lá também chorar, me entregar lá. Estou seguindo a manada. Mas em casa mesmo, né? Não precisa nada disso não, né? Precisa chorar em casa, não. Chorar no meio do povo ali, porque aí é bacana, né? Em casa não. E por isso que acontece, na verdade. Da pessoa, você tá vendo ela muito bem, do nada ela cai para lá. E aí a gente vai lá com todo amor, né? Tentar resgatá-la novamente. Eu pensei num exemplo que é totalmente o contrário disso, pra gente tomar como referência na nossa vida. Que é Davi. Enquanto o povo... Nunca estava satisfeito aonde estava. Esse deserto é muito quente. Ah, aqui não tem água. Sempre tem que ser satisfeito. Sempre inconstante. Davi é o exemplo de constância. Mesmo quando ele caía em pecado, na mesma hora ele já voltava para Deus. Ele era constante com Deus. E lá em Salmos 84, 10, Davi fala um dos versículos mais bonitos que eu acho da Bíblia, que é: vale mais um dia em tua presença do que mil em outros lugares. Então, Davi valorizava o lugar da presença de Deus. Às vezes a gente está inconstante por causa disso. Às vezes a gente não valoriza estar na presença de Deus. Esse não é o nosso lugar de maior prazer. Às vezes a gente está aqui hoje, não é porque é o lugar onde eu queria estar, assim como Davi, é o lugar que eu mais quero estar, é na presença de Deus. Às vezes a gente está aqui hoje porque o povo está aqui, nossos amigos estão aqui. Porque a manada veio, então eu estou na manada, vão também. Então, não seja inconstante, não seja manada. Se você tem esse comportamento na sua vida, abandone ele já, seja como Davi. Outro comportamento, a manada, ela não quer muito envolvimento. Lá em Êxodo capítulo 19. E essa é, na verdade, a passagem que Deus me trouxe, assim, além do Êxodo todo, né? Que traz esse comportamento do povo aí, comportamento da multidão. Essa passagem também chamou muito minha atenção. No capítulo 19, começa com Deus querendo dar a lei ao povo. Modos de regras de vida para que eles vivessem bem. No versículo 5, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardades a aliança, a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse isso a Moisés. Olha que promessa bacana, vocês vão ser um povo forte. Deus sempre vem falando isso com o povo, tentando motivar eles. Fique firme, vocês têm promessa. E ele não faz assim com a gente também? Você tem promessa, eu quero te usar, eu quero fazer de você uma potência nas minhas mãos. Cada um aqui tem promessa de Deus. E é engraçado que no versículo 8 o povo respondeu unânime, a manada toda junto, respondendo em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E ele fala, Moisés levou o Senhor a resposta do povo. Imagina Moisés, agora vai. Imagina todo o povo falando em uma só voz: nós vamos fazer, nós vamos obedecer tudo que Deus mandar a gente fazer. Moisés ouviu isso, agora vai. Foi lá todo feliz diante de Deus. Ó Deus, o povo falou que vai cumprir tudo. Imagina Moisés realmente empolgado. Assim como a gente fica muitas vezes. Quando o povo fala, tô junto, vamos lá. É isso aí, vamos ficar firme. Às vezes a gente empolga também, né? Fica felizão. E aí no capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E isso para mim é muito forte mesmo. Que Deus veio em cima do monte com toda a glória dele, com toda a presença dele viva ali em trovões, em nuvens e tal. E quando o povo viu a presença de Deus, eles ficaram com medo. Não quero ter contato com Deus, não, eu quero distância. E foram se distanciando da presença de Deus. Enquanto Moisés falando com eles, como assim? Deus é tão maravilhoso, como que vocês querem ficar distante dele? Na cabeça de Moisés não fazia sentido isso. E eles, não quero proximidade com esse Deus, não. Ele vai matar a gente. Olha o poder dele. Moisés viu a mesma nuvem escura, os mesmos trovões e relâmpagos. O que ele fez? Correu lá para a presença de Deus. Isso se aplica à nossa vida como? Às vezes o pensamento é o seguinte. Deus é santo, meu Deus. Eu vou ter que abandonar meus pecadinhos de estimação. Nossa, eu vou ter que renunciar a isso. Ah não, esse Deus é muito santo, para mim não dá não, eu quero distância dele. Ah não, eu vou até aqui, vamos colocar um limite, né Deus? Eu vou até aqui, eu venho nos cultos, ó, senta aqui bonitinho, mais o quê? Eu tô até lendo a Bíblia também, mas tá bom já, né? Não precisa de mais nada não. Ô Deus, eu tenho que ficar jejuando, orando, não tenho que fazer isso tudo não. Às vezes é esse o pensamento de muitos de nós. E esse é um comportamento de manada, porque realmente a maioria vai no embalo. Nossa, que presença, Deus é bom demais. Aí na hora que aperta um pouquinho, você vai ter que largar isso aí, porque isso aí tá te afastando de Deus. Ah, isso aqui não dá para largar não. Às vezes eu achei muito interessante a palavra do pastor Sabá, não sei quem tava aqui. Às vezes a pessoa não quer renunciar nem o sofá. Às vezes o sofá, não, Deus. Vou receber céu na minha casa, não, porque os outros vão sentar no meu sofá. Às vezes, renuncia a Deus por causa de um carro. Ah, Deus, ter que ficar carregando os outros, acho que isso aí não dá certo, não. E isso nada mais é do que religião. É algo muito comum e tem me preocupado, não sei quanto a vocês, mas tem me preocupado, sabe? De, às vezes, a gente vê uma multidão aqui sentada nessas cadeiras, mas pessoas, às vezes, conversando, mexendo no celular. Tá aqui só de corpo mesmo. Tá nem aí pro que tá rolando aqui. E isso é um comportamento de manada. Talvez você tá assim. Talvez você tá vindo aqui, às vezes nem sabe por quê. Queria dizer que você é um religioso. Com todo amor e carinho. mas essa que é a verdade. Porque Deus não tá procurando multidão. Deus nunca procurou multidão. Deus procura discípulos. Pessoas que abrem a mão de muitas coisas, que se entreguem realmente, que vai para perto da presença de Deus. Para mim, o melhor exemplo disso é o próprio Moisés. Moisés é a maior referência para mim de alguém que andava com Deus, estava face a face com Deus. A Bíblia fala que não existiu ninguém mais que falava com Deus dessa maneira, face a face. E para mim um versículo, é um capítulo inteiro que fala sobre isso, capítulo 33 de Êxodo, fala uma coisa assim, para mim é maravilhoso, é indescritível mesmo, que Moisés vai falando que Moisés queria ver Deus face a face, que Moisés falava com Deus como um amigo. Às vezes a gente fala com Deus como alguém distante, porque realmente a gente está distante. Mas Moisés não era assim, Moisés falava a Deus como um amigo, perto, face a face. E no capítulo 33 mesmo fala, Moisés fala, mostra-me sua glória, eu só quero ver sua glória, eu quero te ver. Um desespero para ver a glória de Deus. E Deus, olha que doideira, Deus fala com ele, tá bom, vou te mostrar um pouco da minha glória, porque se você me ver mesmo, completamente, você vai morrer. E eu não quero isso. Então, você fica atrás dessas pedras, você vai me ver passando na gretinha. Eu fico imaginando, Deus desfilou para Moisés. Olha que coisa sensacional. Imagina Moisés ali, expectativa, eu quero ver Deus. E aí Deus passa ali. Eu não entendo, nem sei como que Moisés ficou naquele momento. Mas às vezes, a gente não quer isso. Deus quer esse mesmo relacionamento conosco, de amigo, de se revelar a nós. E às vezes a gente está cantando, quero conhecer Jesus. Mas no fundo a gente não quer nada. Às vezes a gente quer mais um pouco de distância. É, eu quero ir até onde dá. Será que dá para mim ser salvo só vindo nos cultos de domingo? Nossa, se der, é isso que eu quero. Isso aí é para mim mesmo. Amém. Recebo. Às vezes a pessoa quer o mínimo possível para ir para o céu só. Quero ir para o céu. Então, se der para mim ficar aqui sentadinho e tal. Não quer se oferecer, não quer fazer nada, não quer se aproximar de Deus. Que esse não seja o seu comportamento. Eu não quero... Também se você está pensando... Eu acho que essa aí é a minha vida mesmo. Eu tô meio assim mesmo. Não quero que você pense, já era, não tem jeito, acabou. A ideia de Deus é confrontar a gente para que a gente se arrependa. É só isso que Ele quer. Ele quer ter um relacionamento pessoal, de amigo com cada um de nós. Ele não quer essa distância que às vezes a gente põe. Deus não tem pessoas prediletas. Não, aquele cara, aquela irmã, parece que fala com Deus mesmo, né? Deus fala com ela. Não tem lógica isso. Como assim? Você acha que Deus quer ir só para a irmã, só para o irmão? Não, o diferente é, talvez a irmã quer ver Deus, talvez a irmã quer conhecer mais Jesus, talvez ela está se entregando ali porque ela quer mais de Deus, e a gente não, a gente quer o mínimo do mínimo possível. Outro comportamento de manada, já estamos no terceiro, hein? A manada não conhece Jesus, e para isso eu peguei um versículo lá em João 6, versículo 41, fala assim: eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como que agora ele diz que desceu do céu? Esse capítulo fala algo muito interessante, mas além disso eu quero ilustrar com uma história que muita gente já conhece. Né? Tava lá uma matilha, né? Matilha de cachorros, um grupo de cachorros lá. E eles estavam lá de boa, e passou um cachorro correndo, latindo, que nem um desesperado. Os cachorros viram e foi atrás, correndo, latindo também, e tá, 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 tá. E aí um homem estava observando, de repente foi voltando, os cachorros tudo, rapidinho. Passou 10 minutos, os cachorros já estavam voltando. E o cachorro que tinha partido correndo inicialmente, não voltou. Passou uma hora, e aí veio o cachorro trazendo um coelhinho na boca. E a moral, né? É que aquele cachorro que estava correndo na frente, ele tinha um alvo, tinha um objetivo. Os outros cachorros só correu porque, sei lá, tá correndo, vão correr também. E é o comportamento de manada em mais uma historinha. E é exatamente isso que acontece. A manada, a multidão, não conhece Jesus. Eles vê ali Deus fazendo um milagre. Opa, que maravilha. Eles querem o milagre de Jesus, eles querem... tudo de bom que Jesus pode oferecer. Mas quando vem uma palavra mais dura, mais pesada, não tá legal, não. Acho que não. Porque eles não têm um alvo, eles não estão ali. É a multidão que estava ali ouvindo Jesus falar essas palavras. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles acharam ele bacana, ele faz milagre, tem uma palavra legal. Então, tamo aí. Mas eles não conheciam Jesus. Eles eram realmente sanguessugas. E na manada nossa aí tem muito sanguessuga também. Vem para ouvir uma palavra de conforto que vai abençoar a sua vida. Quem, às vezes é chamada pro culto, né? A pessoa já fica, coisa boa, recebeu uma palavra de conforto. Receba seu milagre. Hoje você vai receber seu milagre. É isso que a manada busca na igreja. É isso que a manada busca de Jesus. Por quê? Não conhece Jesus. Não entende que ele é filho de Deus. Não entende que ele é o único que pode salvar ele. Talvez ele não entende nem que ele precisa ser salvo. Isso que aconteceu nessa multidão. Jesus foi falando essas palavras e foi saindo um por um. Por quê? Ué, ficou pesado isso aí, velho. Não gostei mais, não. não gostei desse Jesus mais não. E muitos estão assim, não conhecem quem é Jesus. Um exemplo que eu peguei da Bíblia também, Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38 ao 42. Marta e Maria estavam na mesma casa de Jesus. Marta viu Jesus ali, ah, eu vou trabalhar. Foi lá arrumar a casa, varrer e tal, tal, tal. E Maria não, Maria sentada ali, ouvindo de Jesus. Por quê? Ela sabia o que ele representava para ela. Essas palavras me trazem vida. Eu quero me entregar a esse Jesus, eu só quero estar aqui ouvindo ele. Não quero fazer mais nada. Marta não, Marta não sabia quem era Jesus de fato mesmo. Ela era como uma multidão lá. Ela era igualzinha, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Jesus estava ali e ela não entendia quem que estava ali. Às vezes é assim também. Às vezes aqui no culto, Jesus está falando e a gente não entende que Jesus está falando. Às vezes a gente acha, ah, fulano de tal que está pregando aí. E não gosta da palavra. E a gente não dá ideia para a palavra de Deus mais. A gente não dá ideia porque está sendo falado mais. Por quê? A gente acha que a igreja é um monte de gente tocando aqui, depois é um carinha aqui pregando. E é isso aí. E na verdade, a motivação verdadeira deveria, estou indo ver Jesus, estou indo ouvir a palavra de Deus para mim hoje. Estou indo louvar Jesus porque eu preciso dele. Essa que tem que ser a motivação para a gente. Eu me sinto constrangido mesmo quando eu vejo, por exemplo, o pessoal lá da roça de Piranga. Piranga é nossa congregação, alguns quilômetros daqui. E é interessante que eles andam, acho que 20 quilômetros. Eles andam 20 quilômetros para ir no culto. Talvez você pensou, só para ir no culto? 20 quilômetros só para ir no culto? É ruim que eu falo. Por quê? A gente às vezes não está entendendo também o que é um culto. Quem que você está indo ver no culto? Porque esse pessoal de Piranga está indo ver Jesus. Está indo encontrar com Jesus. Assim também como Maria tinha esse entendimento. Que então, ao contrário disso, a gente se inspira em Maria, se inspira em João também. A Bíblia fala que João, ele ficava abraçado com Jesus. Imagina só. Você vê claramente que João era o que mais entendia quem era Jesus. Ele não era nem um pouco manada. Ele entendia quem era Jesus e ele... Não, Jesus está aqui, eu quero ficar abraçado com ele. É isso que eu quero, só isso. Ficava lá abraçado com Jesus. Isso é valorizar a presença de Jesus. Que a gente seja assim também como João. Mateus 21, 44. E aí, você é manada ou não? Vira pro amigo do lado aí e vai ver. 21:44. Fala assim. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso é Jesus. Isso para mim é muito interessante. Quando eu... Esse versículo, como algumas pessoas dizem, saltou, né? Quando fez sentido. Isso aqui para mim eu achei sensacional. Que fala, todo mundo vai ser atingido ou vai tomar uma pancada por essa pedra que é Jesus. Quem cai sobre essa pedra, quem vai por sua própria vontade, eu quero que Jesus me despedaça, vai ser despedaçado. Vai acabar com eu, vai acabar com a vida antiga, com o passado, vai acabar tudo. Vai ser despedaçado. Aí muita gente acha, e se Jesus aí vai me despedaçar, você tá doido? Mas todo mundo vai sofrer alguma coisa aí com Jesus. Sofrer entre as, né? Vocês estão entendendo. A gente vai por própria vontade, sabendo que Jesus é amoroso, sabendo quem ele é. E ele vai, quebra nossa vida e faz a gente de novo um ser melhor, né? Mais parecido com ele. Isso é ser discípulo de Jesus. Mas quem não quer, essa pessoa, todas essas pessoas, a pedra que é Jesus vai cair sobre eles e eles vão ser reduzidos a pó. Que é o julgamento, né? Então que a gente se lance em Jesus, que a gente queira ser trabalhado por Jesus, que a gente entenda quem é Jesus, o que ele representa para nós e se entregue a ele completamente. Então, recapitulando aí, né? Manada é inconstante, a manada não quer muito envolvimento, quer distância com Deus, a manada não conhece Jesus. E último ponto, a manada quer receber, mas ofertar não. E está ainda em João 6. João 6, versículo 60. É continuando aquela passagem de Jesus falando que era o pão da vida. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que ele estava resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem sair de onde estiver antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem iria traí-lo. Jesus continuou, por esse motivo eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Queria só voltar aqui em cima que fala, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns não creram. A manada não percebe quem que ela é. Essa que é a verdade. Eles não percebem que eles precisam de Jesus, da palavra de vida. Que eles precisam ser salvos. Eles não entendem que o quão pecador eles são e que por causa disso eles estão indo para a condenação eterna, estão indo para o inferno. E às vezes a gente está com essa visão. Acho que não precisa de tanto. Acho que está duro demais. Por quê? Quando fica duro, a pessoa não percebe que não tem outro caminho para ir. Eu amo aquela música que fala que eu deixei meu barco para trás, para onde eu irei, se não tenho para onde voltar. É muito interessante isso, porque essa deveria ser a nossa jornada com Deus. Para ser discípulo de Jesus, está na Bíblia isso. A gente tem que sentar e calcular. Imagina um engenheiro, faz um prédio do nada, assim, vou fazer o prédio aqui. Sem sentar antes e calcular. Vai que o prédio cai, dá um maior problemão para ele, nunca mais vai ter cliente. Assim também deve ser nossa vida com Jesus. Antes de falar, eu me entrego a Jesus. Primeiro eu tenho que reconhecer quem que eu sou. E depois disso eu ver, nossa, não tem nada que eu queira na minha vida mais do que Jesus. E aí eu quebro tudo. Tudo que me prende, tudo que me distancia de Deus, acabou. Minha família não vai me impedir de seguir Jesus. Nada vai me impedir de seguir Jesus. E essa música fala o que Pedro falou, né? Porque logo depois disso, Jesus vendo aquele povo tudo indo embora. Imagina a cena, aquela multidão ouvindo Jesus. Jesus, hoje eu... Vamos ver quem que é manada e quem que é discípulo aqui. E falou a verdade para eles. Falou como que tem que ser nossa vida. E aí imagina a cena, a manada toda indo embora. Porque assim, a manada, né? Todo mundo vai atrás do outro. E aí Jesus olhou, sobrou ali os discípulos dele. E vocês? Vai embora também? Vai ficar? E aí Pedro fala, nós não temos para onde ir. Ó, meu barco eu já vendi. Não tem mais nada, eu não tenho mais nada na minha vida. Né? Não quer dizer que você vai ter que largar seus estudos, largar seu trabalho. Mas quer dizer que você não deve se apoiar nessas coisas. Mais nada, na verdade. Tudo que Deus te pedir, você tem que oferecer. Você tem que oferecer sua vida. Mas a manada, ela quer receber. Enquanto Jesus estava ali operando milagres, chegava um... Pum! Chegava outro curado. Demoniado, vai indo embora, demônio. Jesus estava lá, fazendo milagre, falando as palavras doces. Oh, que bacana. O pessoal ficava lá horas e horas ouvindo Jesus. E o melhor, depois ainda tinha lanche. Eu acredito que muita gente ia por causa do lanche, né? Igual algumas pessoas na cela. Acho que tem gente na cela que vai por causa do lanche. E era assim, uma galera ali, enquanto estava recebendo comida, recebendo palavra boa, recebendo milagre. Opa, eu sou seguidor de Jesus, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho. Show da fé. E aí ele estava ali, todo mundo junto, no mesmo propósito, mesmo foco, focadaço. Mas aí Jesus começou a pesar um pouquinho. Vocês não podem ficar só recebendo. Vocês têm que sair, vocês têm que oferecer, vocês têm que ofertar. Ué, aí não, eu quero é receber. Muita gente é enganada, às vezes um evangelho mal explicado, mal pregado, que fala, vem para Jesus e você vai receber seu milagre, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ser próspero. Aí vem aqueles testemunhos lindos, maravilhosos. Eu era pobre, que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. E agora, Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. Quem conhece, gostou. Mas aí fala, minha vida estava no buraco, eu estava destruído, eu era pobre. e agora eu sou rico, eu conheci Jesus, aleluia. E aí, isso aí, meu Deus, o povo lá fora, coitado, pobrinho lá, tá lá ralando, uma vida difícil, ele ouve isso. Ah, a solução para os meus problemas é o gênio da lâmpada, vamos lá, isso aí eu quero demais. E não é assim, nunca foi, Jesus sempre falou, vocês têm que se entregar, eu não quero um pouquinho. Às vezes a pessoa acha, não, já estou dando muito, doido, já entrego aqui meu domingo para Deus. Já vou lá, entrego muito, eu dou oferta, eu dou dízimo, então eu oferto muito. E às vezes durante a semana, não, durante a semana, não. Então a pessoa às vezes dá um pouquinho, mas Deus não quer pouquinho, Deus quer tudo. Deus quer que você morra, que não tenha nada mais para você se recorrer. Não tem mais nada, Deus é tudo na minha vida. Jesus, ele não quer ser um pouquinho na sua vida, ele quer ser tudo para você. Porque a Bíblia diz que quem perde sua vida por amor de Cristo, achá-la. Ele não é um que vai roubar sua vida, agora acabou. Agora você vai ir pro buraco também. É outro evangelho totalmente errado. Quem começa a perder, começa a renunciar a sua vida, começa a ofertar, começa a trabalhar no reino de Deus, essa pessoa, ela é recompensada com o amor de Deus, com a presença de Deus. Ela realmente tem sentido a vida. Tem até um programinha lá, o cara até morreu já, na TV Cultura que passava. É um entrevistador bem velhão mesmo. Aí no fim das entrevistas ele, todo sinistrão, assim, parecia o Zé do Caixão falar com a pessoa. O que é a vida? E aí esse vídeo marcou mesmo a minha vida, um vídeo nada a ver, mas marcou. Um dos entrevistados era o Edu Establish do Pânico, não sei quem conhece aqui. Humorista, alegrão, quando ele ouviu essa pergunta, o que é a vida, hein? A vida é trabalhar, é família, sei lá. Aí o cara é sacana. O que é a vida? Ele quer que a pessoa fale algo realmente. E aí ele começou a gaguejar, a vida, o que é a vida? E ele perguntando de novo, o que é a vida? E ele começou a chorar. E eu fiquei triste vendo isso. Porque na hora abriu o vazio da alma do humorista, todo alegre, chorando ali, porque não sabe o que é a vida. Quantas pessoas estão assim, na manada aí? Agora o carnaval, né? Nossa, aquela manada de gente, tudo feliz da vida. E aí você vai ver, o que é a vida? A pessoa nem sabe o que está rolando. Ela está seguindo a manada ali, ó, indo pro buraco. Isso está muito presente em nós como? Eu quero ser um milagre. Eu quero ser um testemunho. Mas eu não quero ser um agente de milagre. Tem alguém doente ali, ó. Vai orar, ora ali. Ó. Um demoniado ali, ora ali. Não. Mas eu quero ser curado, eu quero receber meu milagre. Eu quero receber bênção, mas não quero abençoar ninguém. Eu quero ser amado. Nossa, eu venho nessa igreja, eu quero ser amado, me abracem. Mas eu não quero amar, não, amar não quero. Quer amar meu inimigo? Não. Eu tenho ranço de fulano de tal, tenho ranço de ciclano. Não quero amar, não. Mas eu quero ser amado, claro. O que é isso, né? O culto ao eu, egocentrismo. O que importa é eu. E isso está muito presente na manada, na maioria, na multidão. Todo mundo quer para si, quer ser exaltado, quer receber, quer ser abençoado, mas não quer servir, não quer se entregar, não quer abençoar, não quer passar a luta. Diferente disso, a última pessoa que eu trago na Bíblia aqui, as últimas duas pessoas, a primeira é Pedro, né, que eu já falei, que ele disse que não tinha para onde ir. Então ele sabia quem ele era. E ele sabia que a vida dele agora seria para servir a Jesus. Não tinha como ele voltar para nada, ele não tinha mais negócios. Ele largou a família, não a esposa, não, largou os pais e tal. Largou para trás e acabou. Agora minha vida é. Eu só olho para Jesus, eu não tenho como olhar para outra coisa. Que a gente seja como Pedro e que a gente seja também como a mulher pecadora que derramou o perfume caro aos pés de Jesus. Está lá em Lucas 7, do 36 ao 38. Aquela mulher que chegou diante de Jesus e ela tinha um perfume muito caro lá. Ela foi lá e quebrou nos pés de Jesus e ofereceu uma coisa que ela tinha de muito valioso para Jesus. Que a gente aprenda com isso. Eu imagino claramente como que estava o coração dessa mulher. Ela se via como? Pecadora. Ela não sabia se alguém perguntasse para ela o que é a vida. Não sei. não sei para onde que eu vou, não sei porque que eu tô aqui. Ah, eu tô vivendo, tô vivendo. Ela não tinha vida verdadeira. E quando ela soube que Jesus estava ali, ela viu a única pessoa que podia mudar a vida dela, que podia dar sentido à vida dela. E ela, o que ela fez? Derramou tudo. Ofereceu o que ela tinha ali, de tão precioso que era aquele perfume. Que a gente faça a mesma coisa, que a gente entenda o quanto pecador que a gente é. Às vezes a gente passa um tempo na igreja e tal, e vai esquecendo que a gente é pecador, que a gente precisa tanto de Deus. E às vezes a gente começa a vir nos cultos também e sei lá, para ficar olhando louvor, olhando as coisas e tal. Que eu não estou precisando tanto disso, não. Eu estou bem. A palavra rolando, não preciso ouvir tanto essa palavra, não. Estou bem. Então, que a gente não perca isso. A gente é pecador. Se você esqueceu disso, vou te lembrar. Você é pecador. Você precisa de Deus. Ah, não, mas eu sou muito pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não existe isso de, não, mas eu não tenho como, eu sou pecador demais mesmo. Então se entregue mais do que os outros ainda. Esqueça essa manada, você está vendo aí, ninguém está se entregando, ninguém está se derramando. Mas talvez eles não são tão pecador assim, mas você é. Então se derrame na presença de Deus. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes tem pessoa que vem cá e grita e pula e tá nem aí. Às vezes a igreja está fria. Às vezes a igreja está fria, o cara sai. Nossa, hoje o culto foi frio. Mas tinha um irmão lá que chorou o culto inteiro, pulou, adorou. Por quê? Porque ele sabia quem que ele era e quanto que ele precisava de Jesus. Às vezes a gente esquece disso. Ah, então que você se lembre. Quem você é? Você não é uma manada. Você não está na manada. Se você está, saia da manada. Porque você é um pecador, a gente é pecador, a gente precisa muito de Jesus. A gente precisa sair dessa manada. Dá uma freada na sua vida aí. Volta para trás. Tá todo mundo, se você tá vendo o povo à sua volta aí, tudo frio. Acho que é isso aí mesmo. É normal, talvez você vai passando um tempo aí na igreja e fica assim mesmo. Se você tá vendo isso, tá errado. Freia aí e se entregue mais. Esteja disposto também a se doar mais, a doar seus talentos, seus dons para o serviço de Deus. E não dê o mínimo para Deus. Dê tudo que você puder, toda a sua vida, toda a sua força. Nós somos jovens e a gente tem que entregar a nossa força diante de Deus. Às vezes a gente não tem dinheiro. É tudo um bando de estudante, pé rapado. Mas a gente tem força. Talvez lá uma pessoa mais velha tem muito dinheiro, mas não tem força mais. Que a gente ofereça nosso vigor, nossa força, para abençoar outras pessoas, para influenciar as pessoas, para fazer a diferença. Então, só para fechar, lembrando aí das pessoas que a gente tem que buscar aparecer. Que a gente seja como Davi, que a gente tenha prazer na presença de Deus. Que não haja outro lugar que a gente queira estar. Como que era o coração de Davi? Constante, sempre adorando a Deus. O lugar mais precioso para ele era a presença de Deus. Faça como Moisés e seja amigo de Deus. Se você está distante de Deus, nossa, eu não tenho mais aquela coisa que eu tinha no meu quarto com Deus. Se você está assim, lembra de Moisés. Moisés viu a nuvem lá, que, né, podia dar nele uma trovoada e cair duro. Realmente, às vezes a gente vai para Jesus e tem que perder muita coisa. Como eu falei, a gente é despedaçado muitas vezes. Mas vale a pena por causa da presença de Deus. Vale a pena ser amigo de Deus, como Moisés foi. Faça como João, conheça Jesus. Esteja nos braços dele, se lance aos braços, nos braços dele. Não fique apático com a presença de Jesus. Não fique apático aí na igreja. Deus habita no meio dos louvores. Deus está onde dois ou três estão reunidos. Deus está com você também diariamente. Não esqueça dele. Mas seja como o João, se você tem a presença dele, do Espírito Santo habitando dentro de você. Já parou para pensar nisso? Que o Espírito Santo habita dentro de você? E às vezes a gente fala, se eu fosse João, lógico que eu ia estar abraçadinho com Jesus. Mas hoje a gente tem algo muito maior ainda, que é a presença de Deus conosco todo dia, todo tempo, toda hora, todo minuto, todo segundo. E às vezes a gente passa um dia inteiro sem dar uma abraçada no Espírito Santo, figurativamente falando. Faça como a mulher que derramou o perfume, entregue sua vida para Jesus. Muita gente faz a oração aqui, eu entrego minha vida para Jesus, amém. Mas depois, durante a vida dela, parece que ela não entregou, não. Quando você pede alguma coisinha, não. Não, isso aqui não. Por quê? Você não entregou sua vida? Sua vida inteira? Então, se você entregou um pouquinho da sua vida para Jesus, hoje entregue sua vida para Jesus de verdade, porque Ele não quer tirar a sua vida, Ele não quer tomar a sua vida, Ele não quer acabar com a sua vida, Ele quer te dar a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de vida. Então, num tempo onde todos são iguais, faça a diferença. Se está todo mundo igual, seja o diferente. Não importa se está todo mundo igual, o importante é agradar a Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou o coração de cada um. Talvez não foi tudo que encaixou em você, mas talvez alguma coisa encaixou. Eu te encorajo, saia da manada mesmo. Não seja manada, seja rebanho. Deus não quer boi, Deus quer ovelhas. Deus não quer um bando de gente indo ali, atropelando uma outra, todo mundo pensando, tudo igual ali, totalmente distante de Deus. Deus quer ovelhas que atende e ouve a voz do pastor que é Jesus.